Está no ar o Jornal do Senado.
Aprovado em primeiro turno, PEC que torna o transporte público um direito social.
Senadores analisam proposta que reonera a folha de pagamento de setores da economia.
Zezé Perrella defende prorrogação dos atuais contratos de permissão de lotéricas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que torna o transporte público um direito social.
A iniciativa foi uma das sugestões das manifestações de rua ocorridas há 2 anos em todo o país.
Antes de ser promulgada, a PEC precisa ser aprovada em uma segunda votação pelo plenário do Senado.
O senador Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro, lembrou que a iniciativa obrigará governos a fazerem investimentos em mobilidade urbana.
É sabido que hoje, especialmente nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, o direito ao transporte, chamado mobilidade urbana, é algo fundamental. E é claro que isso pode moldurar, pode sinalizar um conjunto de benefícios, até mesmo fiscais, para tornar menos oneroso para os usuários o transporte coletivo.
E o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, anunciou que amanhã será instituída a comissão de juristas responsável pela elaboração de projetos para desburocratizar a administração pública.
Melhorar a relação com as empresas e o trato com os cidadãos.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que muda a forma de indicação dos diretores dos fundos de pensão públicos, como Previ, Petros e Postales.
O objetivo da proposta, que agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça, é reduzir a influência política na escolha dos dirigentes e evitar a corrupção. Reportagem de Jorge Cardim.
A proposta determina a alternância da presidência do Conselho Deliberativo e Fiscal das entidades entre os representantes das patrocinadoras e os representantes dos participantes. O processo seletivo deve ser conduzido pelos conselheiros e especialistas do setor e os candidatos não podem estar vinculados a partidos políticos. O relator da proposta, o senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, explicou que a iniciativa busca reduzir a ingerência política, melhorar a administração das entidades e evitar casos de corrupção.
Todos nós sabemos sobre a importância dos chamados fundos de pensão, não só para seus participantes e assistidos, mas também para a economia nacional. No entanto, é surpreendente a sucessão de notícias que nos chega referentes à corrupção e aos prejuízos das entidades fechadas de previdência complementar vinculadas a entes estatais. Verifica-se com nitidez que esse sério problema se deve à interferência política na escolha dos dirigentes.
E segue para a Comissão de Assuntos Econômicos, projeto aprovado hoje pela Comissão de Infraestrutura, que isenta do imposto sobre produtos industrializados os caminhões de fabricação nacional comprados por autônomos.
Será na Comissão de Assuntos Econômicos que os senadores analisarão os impactos da isenção nos cofres públicos.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, alertou que a medida pode reduzir os valores repassados aos estados e municípios por meio dos fundos de participação.
Estudo da consultoria do Senado apontou que a isenção pode representar uma renúncia fiscal anual de R$840 milhões.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que obriga a indústria de alimentos a reduzir a quantidade de gordura trans na fabricação de seus produtos.
Pela proposta, que segue para a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária definirá a forma como a indústria deverá se adaptar às regras, caso o projeto seja aprovado.
Segundo a senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, a Anvisa já obriga a indicação da quantidade de gordura presente nos rótulos dos produtos.
Ainda citou os malefícios à saúde provocados pelo consumo excessivo de gorduras trans.
O principal efeito adverso de consumo excessivo dessa gordura é a redução do chamado colesterol bom e o aumento do ruim. Essas alterações têm por consequência o incremento do risco de se desenvolverem doenças cardiovasculares, tais como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral.
O senador Zezé Perrella, do PDT de Minas Gerais, defendeu a renovação automática por mais 20 anos das atuais permissões de loterias cujos contratos tenham sido assinados antes da lei que regulamenta o assunto, sancionada em 2013.
A Caixa Econômica Federal quer fazer licitações para a escolha de novos permissionários, mas, segundo o senador, a renovação para os que atualmente exploram as lotéricas está prevista na lei.
Zezé Perrella lembrou que 120 milhões de usuários procuram serviços das loterias para pagar contas e receber benefícios, especialmente em regiões que não contam com agências bancárias.
A continuidade desses serviços são importantes e ficará sensivelmente prejudicada caso todas as permissões em vigor ao arrepio da lei sejam licitadas novamente.
A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, pediu que o governo libere o dinheiro referente aos restos a pagar dos anos de 2013 e 2014.
Segundo a senadora, há centenas de obras públicas paradas por falta de pagamento e que poderiam aquecer a economia se fossem retomadas.
Só em Mato Grosso do Sul, explicou Simone Tebet, existem mais de 200 obras paradas à espera de receber cerca de 140 milhões de reais, cujo gasto foi limitado pelo governo.
Faço um pedido ao ministro da Fazenda, à presidente Dilma, descontingencie os recursos que estão hoje nos ministérios para que estados e municípios possam terminar as obras públicas da saúde, da educação, no que se refere à segurança pública e para que nós passemos a melhorar a geração de emprego no interior deste país.
O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, advertiu que os cortes feitos em todos os níveis de ensino no país terão consequências ruins e servem apenas para o governo continuar gastando em outras atividades.
Ele disse que houve redução de 75% das verbas para pós-graduação e as universidades federais perderam 30% do dinheiro para a graduação.
Segundo Paulo Bauer, os cortes na educação também provocaram a paralisação de obras, como a do campus da Universidade Federal em Joinville e a redução do dinheiro do FIES, que faz empréstimos para estudantes carentes cursarem a universidade.
A combalida educação brasileira vem recebendo duros golpes neste segundo mandato da presidente Dilma. Ao tapar o buraco fiscal com cortes na educação, o governo está privando os brasileiros da ferramenta mais eficaz de emancipação social e econômica de um povo. Não podemos ficar indiferentes a esse absurdo. A educação brasileira vai mal, precisa de socorro.
E os senadores analisam neste momento o projeto de lei que reonera a folha de pagamento de alguns setores da economia.
A repórter Érica Christian acompanha os trabalhos no plenário e traz informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Marluce. Apesar de ser contrário, o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, manteve em seu relatório aprovado agora há pouco o projeto aprovado pela Câmara que retoma a cobrança da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento de mais de 50 setores da economia. Ao modificarem a proposta do governo, que mais do que dobrou as alíquotas, os deputados reduziram a cobrança para as empresas de transporte de cargas, call center, confecções e comunicação. Os senadores defendiam um aumento linear de 50% para todos os setores, a fim de minimizar o aumento da carga tributária. Mas se fizessem essa mudança, o projeto voltaria para a Câmara, que retomaria a própria versão. Eunício argumentou que manteve o projeto para tirar da pauta do Congresso Nacional o ajuste fiscal do governo e se dedicar a soluções para o fim da crise. O líder da oposição, senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, diz que a reoneração da folha vai aumentar o desemprego no país. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, adiantou que vai apresentar uma emenda a uma medida provisória para reduzir de 3% para 2% a tributação sobre o setor de transporte de passageiros para evitar um aumento no preço das passagens de ônibus. O projeto, que deve ser votado a qualquer instante após a conclusão da discussão, e se for aprovado, vai seguir para a sanção presidencial, mas só vai entrar em vigor em dezembro devido à noventena exigida para o aumento de impostos. Érica Christian, ao vivo, para a Rádio Senado.
Jornal do Senado. Apresentação, Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Áudio, Walter Dalbello.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.